Gério, aqui dentro do Agromuseu a gente tem um espaço interativo onde dá para aprender um pouco mais sobre o que há de mitologia envolvendo também o campo. Além disso, há vários espaços instagramáveis, digamos assim, para o pessoal tirar foto, fazer vídeos, e tem muitas famílias percorrendo esse espaço e aprendendo um pouco mais sobre a história. Eu estou aqui com o Rafael, que é historiador, e vai explicar melhor para a gente qual é essa ligação. Quem são as deusas que estão sendo apresentadas hoje nesse espaço?
Olá, aqui nós trouxemos a Ceres e a Perséfone, que são mãe e filha, uma deusa da agricultura e a outra deusa da primavera. Na mitologia grega, ambas estão intrinsecamente ligadas. Por quê? A filha precisa da mãe para que tudo floresça, para que tudo seja cultivado, então tenha-se as colheitas. No Olimpo, os 12 deuses responsáveis pelas missões de Zeus, o que acontece? Cada um fica responsável por cuidar de um local. Um deles, mais afastado dos demais, não participava das festividades que existiam no Olimpo, que é Hades, responsável pelo submundo. Hades, vezes ou outras, subia à superfície da Terra para que ele pudesse dar alguns passeios nos bosques. Um dia do passeio, ele encontra, nesse passeio estava a Afrodite, que é a deusa do amor, e Eros, que é o seu filho. Aí a Afrodite que faz uma brincadeira com Eros. Será que Hades é tão forte o suficiente que ele não se apaixonaria? Aí ela tem a ideia de dar uma flechada em Hades. Ela flecha Hades, e nesse momento, quem estava no bosque era justamente a Perséfone. Num dos bosques foi de que Hades estava. Então Hades se apaixona, logicamente, por ela, pela questão da proximidade. E o que acontece? Hades, ele abre uma fresta e leva a Perséfone ao submundo, sem que a mãe saiba. Nesse intermédio, a mãe, desesperada à procura da filha, ela começa a procurar, e o que acontece? Todas as lavouras, as colheitas, as plantas começam a secar, começam a morrer. E não existe mais produtividade. Zeus, preocupado com esta situação, começa a procurar também. Até que Hélio, que é o deus Sol, vendo toda a situação que estava acontecendo, conta a Zeus, que viu Hades raptando a Perséfone. Nesse intermédio, Zeus tem a ideia de mandar Hermes, que era o seu mensageiro ao submundo, negociar com Hades para que ele liberasse a Perséfone novamente. Contudo, uma vez que a Perséfone estava lá, aos cuidados de Hades, o que acontecia? Se ela tivesse alguma relação com ele, que seja comer alguma coisa do submundo, ela estaria aprisionada a Hades no submundo. E o que acontece? Ela acaba comendo uma romã, que foi a fruta que ele ofereceu a ela justamente do jardim dela, que ele leva com ela no dia que ele a raptou. E nisto, quando Hermes percebe que ela comeu essa fruta, contudo o Hermes vê um detalhe. Ela não comeu por inteiro a fruta, ela havia comido apenas 6 sementes desta fruta. Então a Hermes astuto que foi, o que ele faz? Hades, já que ela comeu somente 6 sementes, nós podemos fazer o seguinte: ela passa 6 meses aqui no submundo contigo, e 6 meses ela retorna à superfície com a mãe. E nesse retorno que ela volta, é como se tudo voltasse a germinar. Aí entra nessa questão como se fossem as estações surgindo do ano. Ela volta para a superfície, a mãe se alegra novamente, tudo volta a florescer e as colheitas começam a se repetir e volta a ter a produtividade. Esse lado pela história grega. Em outro aspecto, os romanos, eles se apropriaram de toda a história grega. Aí na cultura romana existe uma festividade das colheitas chamada Cerealis. É o quê? Nessas festividades, as pessoas se reúnem com tochas na mão e saem pelas cidades, pelos vilarejos, procurando a Perséfone, tentando encontrar, simbolizando que eles têm uma boa colheita, como se eles fossem encontrar. Aí lá, uma vez que os romanos se apropriam da cultura grega, eles simplesmente trocam os nomes, tanto que aqui nós fizemos algum trocadilho, porque o nome da Ceres, que seria em grego, é Deméter. O nome da mãe seria Deméter e Perséfone, os nomes em grego. A gente trocou e colocou Ceres, que é o nome colocado pelos romanos, que foi trocado, porque Ceres, no latim, tem a proximidade com a nossa língua e seria Cereales. Daí o porquê da gente fazer esse fundo com grãos e essa relação com o agromuseu dos cereais, da produtividade. E a filha, a Perséfone, em romano, seria Proserpina, como ela é conhecida. Dentro do museu, no espaço aqui, a gente colocou esse painel interativo, que é o quê? Quando as pessoas passam pelo chão, à medida que elas vão andando, tem sensores que vão trazendo as flores, acompanhando elas, como se uma forma mais interativa das pessoas andarem. E traz também a relação quando a Perséfone está voltando à superfície e tudo começa a ficar florido. Os painéis retratam basicamente um pouco dessa história, Ao lado, nós colocamos algumas caixas interativas para as pessoas que não conhecem os grãos. Por exemplo, a gente sabe que é uma pipoca, mas poucas vezes a gente tem o hábito de pegar os grãos de pipoca na mão e senti-los, porque um grão de milho de pipoca é diferente de um grão de milho de colheita. As pessoas não têm essa percepção. A gente quis trazer um pouco dessa sensibilidade para que elas percebessem. A gente distribuiu alguns grãos nessas caixas interativas também. Outro detalhe, que é da escultora, que é a Sara Massocco, uma italiana, é o quê? A mãe, que é a Ceres, como nós estamos retratando aqui, ela tem a tonalidade um pouco mais clara, porque simboliza que ela está na superfície, e a filha, ela tem uma tonalidade mais opaca, mais escura, que representa como se ela estivesse no submundo. Basicamente isso.
É isso, história, mitologia e agricultura, completamente ligadas em espaços onde você pode ter uma experiência sensorial diferenciada, tirar muitas fotos e aprender bastante aqui no Agromuseu. Rogério.